Com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá sua duração máxima de 2 horas, prorrogando, se necessário, para a discussão do projeto de lei ordinária número 22/2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos nas adicionais especiais do orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinados à manutenção do setor de ensino fundamental e da outras providências. Informo que esta audiência pública terá a transmissão ao vivo pelo Facebook oficial da Casa e, após o término, o vídeo ficará postado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. A população poderá participar também através do e-mail, informação@camarabitinga.sp.gov.br, citando no assunto audiência pública 13/3/2024, contendo nome completo e CPF no texto. O arquivo, conteúdo do projeto, está disponibilizado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. Também informo que essa audiência está sendo gravada e lavrada, a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Registrando a presença da senhora Claudenice Xavier, a secretária de Educação Municipal, ao Lilson Mattioli, o diretor da Receita de Orçamento Municipal, o Bruno César da Silva, funcionário da Educação Municipal, Dr. Murilo Bueno, vice-presidente da comissão e vereador, Sr. José Nilson, secretário da comissão e vereador, o vereador segundo secretário da Câmara, o Célio Aristão, a nossa diretora de finanças, Fátima Johansi. É um projeto de lei que, se me der a liberdade, Deus, eu vou só ler para nós agilizarmos, para deixar até registrado, nem teria necessidade, mas é um projeto mais curto, uma questão orçamentária, depois nós vamos abrir a discussão e a gente tira algumas dúvidas, tá bom? Então, é um projeto de lei número 006/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinados à manutenção do setor de ensino fundamental e da outras providências. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, no montante de R$ 435.262,46, destinados à manutenção do setor de ensino fundamental, conforme as seguintes classificações orçamentárias. Nós temos aqui uma descrição analítica que, no contexto dos artigos, já explica os valores montantes. No artigo 2º, os créditos adicionais especiais descritos no artigo 1º, na quantia de R$ 435.262,46, serão cobertos com recursos provenientes de recebimento de repasse através de convênio federal escola em tempo integral, conforme a Lei 14.640/2023. No artigo 3º, fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, aprovada pela Lei Municipal 5.521, de 28 de junho de 2023, referente ao exercício do programa 2024, na ação do seguinte programa. Dois pontos. Primeiro, programa 0002, denominado Educação Inclusiva e Acolhedora, com valor inicial previsto em R$ 78.375.013,60, com acréscimo de R$ 435.262,46. No artigo 4º, fica alterado o plano plurianual, PPA, criado pela Lei Municipal 5.290, de 15 de dezembro de 2021, para o quadriênio 2022-2025, referente ao exercício do programa 2024, na ação do seguinte programa, dois pontos. Primeiro, programa 0002, denominado Educação Inclusiva e Acolhedora, com valor inicial previsto em R$ 78.375.013,60, com acréscimo de R$ 435.262,46. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeita Municipal, Cristina Maria Calheiro Arantes. Ela veio com uma justificativa nesse projeto para apreciação dos senhores vereadores a respeito da autorização do Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente. A presente propositura abre um crédito adicional especial no valor de R$ 435.262,46, destinado à manutenção do serviço do setor de ensino fundamental através do governo federal, sendo utilizado para o programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei 14.640/2003. Seguindo as solicitações dessa egrégora Casa de Leis, encaminhamos o projeto referido para apreciação dos nobres diz. A senhora prefeita municipal, Cristina Maril Calil Arantes. Deixar registrado também a presença do nosso presidente aqui da Câmara, Ricardo Prado. Lilson, quer comentar alguma coisa em especial desse projeto? Ou alguma dúvida, alguém? Nosso diretor, doutor Murilo, fez uma análise com a Fátima, Zé Nilson.
Posso? Bom, boa noite a primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a presença do Lilson, diretor orçamentário, Anísio, nosso secretário de Educação, demais autoridades aqui presentes e o público que acompanha através das mídias sociais e também presente aqui no plenário. Tenho apenas uma dúvida. A justificativa ela indica que esse valor de R$ 435 mil vai ser destinado à manutenção do setor de ensino fundamental, assim como no artigo 1º também ele indica que vai ser destinado para promoção da educação fundamental, equipamentos de material de consumo, aquisição de material de consumo, enfim. Só queria, se fosse possível, exemplificar ou elaborar um pouco melhor onde vai ser e como vai ser aplicado essa verba, esse valor, se puder apresentar e expor para a gente um pouquinho.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Agradeço aos senhores vereadores pelo convite para fazer a explanação um pouco do programa da Escola Integral. E o que nós temos aqui para explicar nós tivemos algumas etapas do programa do governo federal. A primeira foi de adesão, como está aí no programa de vocês, a primeira fase, né? Adesão, pactuação, tem a redistribuição, a transferência de primeira parcela e nós estamos na fase da declaração das matrículas. Esse valor, quando nós fizemos a adesão, nós fizemos um estudo para ver qual escola seria que atenderia as questões vulneráveis para dar mais qualidade de ensino para as crianças. Então, nós, dentro do programa do governo federal, nós tínhamos a escola Maria Lúcia, da Vila dos Bancários, com um número de 81 alunos, que o valor da verba do governo federal era de acordo com o número de alunos. Então, com 81 alunos, a verba seria referente a esse valor. Para quê? Esse valor, nós temos a escola integral, ela tem a grade curricular, a base comum, né? Obrigatória pela LDB, e nós temos também, dentro da escola integral, as atividades que nós podemos chamar de atividades extras classes, que serão programadas, planejadas dentro da escola com os alunos. A escola é o aluno que é a escola integral. Ela é diferente de outras, da escola integral, por exemplo, da escola integral, vou dar um exemplo da escola Luci. O aluno é escola integral, os projetos que vão ser trabalhados vão ser totalmente voltados para o contexto e a realidade dos alunos. Então, nós vamos poder, com o planejamento todo, nós vamos trabalhar a questão dos projetos, esse valor, em relação à melhoria da escola, e dentro dessas melhorias da escola, também os serviços que serão prestados, que também serão contratados para atender melhor a qualidade da escola integral.
Tem alguma previsão já de quais melhorias vão ser feitas, que tipo de serviço, enfim?
Sim, nós estamos sim, em fase de planejamento, nós temos já assim, nós só vamos começar a desenvolver e contratação a partir de todo o projeto aprovado. Nós temos previsão, e já fizemos algumas pesquisas e estudo com a área de esporte, a área de música, a área de informática, a área de robótica, e trabalhando também nessas áreas, por exemplo, atividades esportivas. Que o aluno também saia um pouco do contexto dentro da realidade e que ele tenha a oportunidade de fazer essas atividades também fora da escola. E, para isso, nós vamos ter uma programação com o transporte da Secretaria da Educação. Em relação também, que é uma pergunta que pode se fazer, é em relação à questão dos professores. Não muda nada a questão dos professores. Os professores que dão aula, a atribuição segue normal, eles cumprem a carga horária normal deles, como eles já estão acostumados. E, então, os que irão trabalhar com esses alunos é que serão contratados. O governo federal ele deu essa abertura para que realmente pudesse ter essas atividades diversificadas.
Contratação de saúde, contratação, compra de remédio, contratação de professor nunca é desperdiçado nisso. Isso é essencial, isso aí não tem nem o que discutir, aí tem que ser feito e tem que ser sempre apoiado.
Obrigada.
Muniz, posso perguntar? Veio junto aqui uma orientação técnica, seria que é de que você estava explicando agora, né? Você quer comentar alguma coisa sobre essa orientação técnica de uma assessoria?
Ah, da diretriz, né? Sim.
Quer aqui, comentar alguma coisa?
Sim. Aqui, ó, nós temos o seguinte. Considerando todos os objetivos da escola integral, nós também temos como objetivo aquela meta 6, que fala das escolas em tempo integral. Em Bitinga, nós temos as creches que são tempo integral, e nós temos algumas escolas de educação infantil também de tempo integral. Além desses objetivos que estão na orientação técnica, nós temos também aqui a questão que vem como a gente vai fazer o uso do recurso financeiro. Nós temos essas Legal. Orientações também.
Excelente.
Como que vai ser a questão de prestações de conta. Acho que das orientações técnicas, né, o que vem aqui é o objetivo realmente do que vem da melhorar o impacto que vai dar na Vila dos Bancários para esses alunos, em relação à qualidade de ensino, com o direito no sentido de ter assim, a equidade, a igualdade real, que eles têm oportunidade, né, realmente de ter uma e ter uma qualidade justa de ensino.
Perfeito, ótimo.
Porque quando se fala em oportunidades, as oportunidades nem sempre são iguais, né? De um aluno para o outro. Aqui, quando nós estamos falando em oportunidade, é que ambos os alunos consigam atingir o mínimo que ele tenha direito, né? Em relação à sua vida, ao seu futuro como cidadão, o domínio de leitura, escrita, né, e uma esperança de ter um futuro melhor.
Perfeito, ótimo. Eu tenho uma orientação de uma empresa de gestão mesmo, né? Dá mais conteúdo, dá mais consistência aqui.
São crianças de maior vulnerabilidade social, né? E aqui, nós estamos nessa fase aqui que eu comentei, que são várias etapas. Passamos por essas várias etapas. Não foi feito assim, uma adesão, assim, porque queria fazer uma adesão, nada disso. É um programa do governo federal, é um programa que vem atender a expectativa de um bairro da nossa cidade. E também a gente não poderia perder a oportunidade de dar essa oportunidade para esses alunos.
Muito bem. Renan, alguma pergunta, Renan? Internet, nada? Presidente, nada?
Uma boa noite a todos, né? Boa noite à comissão, né, de orçamento, ao vereador Fernando, ao vereador Murilo, ao vereador José Nilson. Uma boa noite também, né, ao vereador Célio, ao Lilson, né, a Anice também, a secretária de Educação, a todos presentes também no nosso plenário e a todos aqueles que acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite também, né, a todos os servidores da Câmara. Onísio, na sua explanação, você disse que alguma das atividades que ocorrerão com os alunos também serão fora da escola, é isso?
Isso.
Ah, correto. E quais seriam essas atividades, Onísio?
Por exemplo, um futebol. Eles têm uma quadra lá que pode ser usada, ou capoeira. Então, nós vamos ter o profissional que pode aplicar essa atividade no ginásio de esporte. E aí, nós temos o transporte para que possa levar esses alunos. Então, assim, que eles também, né, não fiquem só lá dentro do bairro. Que eles conheçam outros espaços que são oferecidos na cidade para que eles... para o convívio deles, né? E para isso nós vamos organizar o transporte da própria Secretaria da Educação.
Marcelo?
Onísio, tem o planejamento, teve ou tem planejamento de mais escolas em tempo integral através da Secretaria Municipal de Educação? A ideia, qual que é a sua visão a respeito disso?
Olha, Murilo, no momento nós tivemos a oportunidade de fazer adesão com o governo federal. É lógico que seria ideal que todas as crianças tivessem a oportunidade de ficar numa escola integral. Mas a nossa rede municipal de ensino, do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, é uma rede muito grande. Então, no momento, eu acho que estrutura, condições de escolas... Isso para o futuro seria o ideal, mas nós temos, no momento, as escolas do ciclo 1 são parciais e, assim, no momento, nós não temos como fazer uma adesão para outra escola. Começamos pela Maria Lúcia, pela realidade, pela vulnerabilidade, pela posição socioeconômica. Mas não vejo ainda, vamos ver, tem planos do governo estadual também, né? Pode ser que pela frente, sim. Mas do ciclo 1, não, no momento, não. Para agora, de imediato, não.
Fátima? Joia? Beleza. Informamos, então, que a todos que a Comissão de Orçamento e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre projetos, quais serão apresentados junto ao parecer. Lius, obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo, a gente sempre sabe que você está todas as vezes aqui convocado, né? E você não tem jeito de escapar, tem que vir aqui mesmo, né? É você que encara e tenta trazer o melhor possível do Executivo. Nisso também, viu, Nisso? Muito obrigado.
Eu que agradeço.
A gente sabe a tua integridade, eu sou fã, você sabe disso.
Você
e do trabalho. Nesse momento difícil aí de escola reformando, momentos difíceis aí da cidade, aí vocês estão lá, toda a turma da educação lá, passando por momentos difíceis também, né?
Sim.
Mas não estão arredando o pé. Então, o que depende de nós aqui do orçamento, sempre para poder estar ajudando vocês da Câmara Municipal, muitas vezes tem muitas cobranças, mas não é diretamente em si para vocês... É o que é em torno, que coloca em vocês situações difíceis aí, que acaba sendo o alvo. E não é vocês, a gente sabe do trabalho de vocês, todo mundo sabe aqui o que vocês fazem, desenvolvem com todas as dificuldades que vocês têm. Mas eu gostaria de você, nessa liderança, te agradecer tudo que você faz aí para a educação, com toda a sua equipe da diretoria, todos os diretores das escolas municipais aí. E não é fácil, não, é dividir professor. Você sabe que eu tenho um em casa.
Eu sei.
Né? Mas agradecer pela vinda aqui hoje com a gente, explicar. E a gente fica até feliz com esses projetos aqui, né? Muito bacana.
A gente fica muito feliz, né? Nós todos estamos muito felizes. E assim, eu estou de secretária da Educação e vocês, a maioria me conhece, a gente quer um trabalho sério, transparente. A gente tenta todos os dias dar o melhor. E não sou só eu tenho, nós temos uma equipe... E, graças a Deus, essa equipe é de muita competência.
Com certeza.
E temos aí obras, né, para cobrir as demandas de creche, de vaga. E estamos à luta aí para que logo a gente consiga atender a todos. Mas todos nós, todos os dias, estamos lá batalhando também. E estamos à disposição de todos vocês, vereadores.
Tá ótimo. Nós vamos terminar o mandato esse ano, os vereadores, só que nós vamos sair com uma... um pouquinho de tristeza de não ter conseguido fazer a reestruturação de vocês, né? Independente de nós aqui, nós estamos a todos os 10 vereadores aqui dispostos para fazer aquilo lá, aquela reestruturação, mas vamos tocando e força.
Vamos tocando.
Força.
Vamos para frente. Obrigada.
Vamos para frente. Nada mais havendo, então, a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta audiência pública. Agradeço a presença de todos, nosso querido José Nilson, nosso secretário, doutor Murilo, Célio e o Ricardo e as meninas da Câmara. Muito obrigado e boa noite para vocês.
Obrigada.